Jornal da SDS, formando opiniões.
Para a gente seguir discutindo esse assunto, né, aproveitando essa reportagem, esses dados aí lamentáveis que a gente tem, esse cenário que a gente está em contato mais uma vez, tenho a honra de receber aqui por telefone a doutora Carla Missurino, advogada da área da família e violência contra a mulher, especialista no assunto, é o nome que a gente tem hoje em nossa região. É uma honra falar com a doutora mais uma vez e, lamentavelmente, para abordar um assunto triste, né? Porque a gente não vê tanta evolução. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da SDS.
Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer poder falar com vocês todos aí. É. Infelizmente, o assunto não é dos melhores para tratar, porque é uma realidade triste e sofrida ainda pelas mulheres na sociedade, né? Uhum. E continua isso, né? É uma coisa, um crime crescente, alarmante, e a gente, muitas vezes eu converso com as mulheres, né? E elas falam pra mim assim, olha, isso não tem jeito. Eu tenho uma medida protetiva e vou acabar morrendo. Nossa. Então, as próprias mulheres estão muitas vezes descrentes, né? Da atuação, da aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil, né?
Doutor, esses dados que foram apontados, você entra nessa questão de quais são os culpados por essa realidade, esses dados não são muito diferentes em nossa região, em Araraquara, em São Carlos, assim, próximos da gente, né?
Não, aqui a região tem um índice alto de violência contra a mulher, né? Uhum. E os que a gente sabe. Porque muitas das mulheres que eu converso, que às vezes chegam no escritório, elas já estão sofrendo isso há anos, e praticamente a gente tem que convencer a mulher a denunciar. Nossa. É incrível como a gente tenta salvar a vida da mulher, e a gente tem que fazer isso, uma mulher tem que salvar outra mulher das mãos e ajudar, porque existe uma resistência na própria denúncia. E eu aponto isso como o índice o mais grave de todos. Ainda não há denúncia. Muitas mulheres ficam dentro de casa, vai suportando aquele relacionamento tóxico, abusivo, né, com várias formas de violência acontecendo ali, ameaça dentro de casa, a violência sexual mesmo, física. E a gente praticamente tem que convencer a mulher, olha, denuncie. Saia desse ciclo da violência, você pode viver sem violência. E existe uma resistência muito grande, ainda na denúncia, e as próprias mulheres ainda ficam se sentindo culpada, tem vergonha, acha que a justiça não vai amparar, ou que isso não vai dar em nada, eu ouço muito isso, sabe? E no final, infelizmente, algumas delas acabam morrendo, né? Nós tínhamos aí uma última estatística em 2019, 13 mulheres morriam por dia no Brasil de feminicídio, né? E a gente quase nem acompanha a estatística, porque amanhã ela já aumentou, né? Então é terrível mesmo, é um crime silencioso dentro de casa. E a gente acaba sabendo só quando alguém já morreu, né?
Tem essa situação, doutora, de ela se culpar quando ela busca ajuda, mas ela busca ajuda muito mais para o parceiro, para que ele tente mudar o seu comportamento, do que e ela se culpando, né? De mesmo não sendo vítima, mas se culpando dessa situação. Existe casos assim também? Ah, eu sou culpada por essa situação?
O que eu tenho percebido muito nos atendimentos, e infelizmente, a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, ela envolve uma questão emocional muito grande. Uhum. Emocional. E muitas vezes o atendimento tem que ser não só pela advogada, né, no caso, judiciário, polícia, mas muitas vezes por um tratamento psicológico, porque eu encaminho, eu falo, olha, vamos tentar melhorar tudo em você, autoestima, e você entender que você merece ser feliz. Uhum. Porque o crime, ele traz uma sobrecarga para a vítima de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, né? Até chegar lá no divórcio, por exemplo, ou na punição desse agressor, a mulher está destruída de todas as formas, né? Porque a gente percebe que ninguém casa, tem um relacionamento, para não dar certo, né? Então, quando ela sofre isso, é como se ela tivesse uma culpa, ela se culpa disso. E eu digo, a culpa não é tua, A culpa nunca é tua, a culpa é sempre do agressor. Ele é o criminoso da história, né? Não é você. E aí a pessoa tem vergonha da família, do casamento desfeito, ela acha que essa falência, entre aspas, é culpa dela. Então é um crime que envolve vários aspectos emocionais e alguns problemas, como ansiedade, depressão, e vai gerando isso, né? Então essa mulher precisa de muita força para romper o ciclo da violência, né?
Doutora Carla, bom dia. Eu, Alberto Santos, quem fala. Essa medida protetiva que é emitida aí pela justiça, ela realmente impede que o agressor se aproxime da vítima? Ela vai dar alguma garantia, alguma segurança para essa mulher? Realmente o papel dessa medida protetiva impede que o agressor volte a cometer a violência?
Sim, olha, a medida protetiva é um avanço do combate à violência contra a mulher que veio, advindo da Lei Maria da Penha, né? O que acontece é o seguinte: às vezes as mulheres falam assim, doutora, isso é um papel, eu ponho na minha bolsa e amanhã ele vai lá na porta e me mata, por exemplo. Isso é verdade, porque a pessoa pode voltar lá. Eu tenho inúmeros casos que as pessoas estão com a medida protetiva, mas o agressor vai lá, inclusive feminicídio que teve aqui na nossa região, em Araraquara, que o índice é muito alto, né? O que acontece é assim, eu sempre oriento o seguinte: você tem a medida protetiva, você foi na delegacia da mulher, você denunciou, o juiz atendeu a medida protetiva, ótimo. Se ele voltar a se aproximar ou tentar qualquer meio de comunicação, você tem que denunciar a Polícia Militar, o 90, dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma medida protetiva, mas ele está aqui, ele está descumprindo. E ele vai ser preso, porque a punição é a prisão imediata em flagrante dele, se ele estiver se aproximando ou descumprindo essa medida protetiva. O que acontece é o seguinte: existe uma perspectiva, vamos dizer assim, de que essa pessoa vai mudar, de que muitas vezes fala, ele vai mudar, isso, ele estava bêbado, vai dando umas desculpas. Uhum. E não é isso. O perfil do agressor é sempre o mesmo. O ciclo da violência é muito claro. Então, a pessoa que já te agrediu, ela vai voltar a te agredir. Ninguém vai mudar. Não é isso. As pessoas têm que entender que se ele tem um perfil criminoso, ele é um criminoso, deve ser combatido com a lei, né? Então, tem que se haver uma intensidade na denúncia. Tem a protetiva, tem. Ele descumpriu, vou denunciar ele vai ser preso, né? E não ficar com pena quando ele for preso, né? E retirar a queixa.
E essa situação acontece muitas vezes também quando tem crianças no meio, não é? Ela pensa nos filhos, né? Que os filhos também sofrem com essa situação muitas vezes e não quer ver, por exemplo, o pai dos filhos na cadeia ou os filhos verem o pai na cadeia. Então existe também esse peso emocional para a mulher, né?
Existe um peso, assim, como eu disse, né? Entre aspas, uma falência. Ela acha que ela é culpada e que os filhos pensam nos filhos e tal. Na verdade, é um ciclo que só piora. Quando você pega uma mulher, por exemplo, já está com uma história, um histórico de violência, e tem 4, 5 crianças, 2, 1 que seja, aquela criança está mais abalada do que ela já, de assistir a violência. Então, é exatamente o contrário. Aí você vai tratar uma criança, vai atender uma criança já com processo, com uma coisa de guarda, a criança já está desenvolvendo ansiedade na infância, a criança já está com depressão na infância, aí você vai ver histórico familiar, é um histórico de violência. Então a violência não é boa para ninguém. Não é boa para ninguém. A violência, ela tem que ser combatida e afastada daquele núcleo familiar. O que eu acredito que falta é uma rede de proteção que a mulher se sinta de fato acolhida. Porque às vezes você encontra uma mulher, por exemplo, ela fala assim, mas para onde eu vou? Mas o que eu faço? E acaba se rendendo àquela situação para ficar dentro de casa.
Doutora, quando alguém denuncia, alguém que seja da família, ou algum vizinho, tem esse peso também para a justiça ou não? Tem que partir da própria vítima?
Não, todo mundo pode denunciar a violência, né? E deve fazer isso, né? Então existe até uma coisa assim, um ditado engraçado, né, que a gente usa no meio jurídico, fala, olha, o vizinho sabe mais da sua vida que você, e o vizinho pode te salvar. Então, se você ouvir uma violência, uma criança sendo espancada, ou mesmo um idoso, ou a mulher, qualquer forma de violência, nós temos a obrigação de fazer a denúncia, de ligar no 90, ou no DISC 180, que é o do governo federal, que é muito bem atendido, eles respondem rapidamente, né? E é importante que todo mundo salve alguém que você está vendo que está sofrendo violência. Isso é um dever moral de todos nós, de ajudar uma pessoa, de denunciar criança com violência, mulher, idoso, aquela casa com violência. A gente pode salvar a vida de alguém.
Temos casos graves hoje em andamento na cidade de Araraquara, só para a gente poder ter uma ideia?
Olha, eu sempre digo o seguinte, nós sempre temos casos graves relacionados à violência contra a mulher. Né? Sempre tem, foi o que eu disse. Amanhã a estatística já mudou, porque é tão recorrente e o que me preocupa muito, muito, é a subnotificação. Uhum. Tá? Eu pego casos, por exemplo, que a mulher vem sendo espancada há 4 anos, nossa, 5 anos, entendeu? E aí quando ela já chega totalmente, me conta o histórico de muitos anos, eu falo, mas como, né? Vai acreditando que vai mudar, vai passando a ter vergonha, ou até ameaça. O grande problema é a ameaça, é o cárcere privado. Acontece muitas coisas nesse sentido, né? E aí vai abalando a pessoa, o relacionamento tóxico, né? E ela não consegue sair do ciclo. Eu acho que falta políticas públicas com eficiência para ajudar as mulheres ainda no Brasil.
As ferramentas hoje na cidade de Araraquara, temos a Casa Abrigo ou não? Algum espaço que possa abraçar essas mulheres, fazer esse acompanhamento não só a questão de justiça, mas também psicológico e emocional. Como que é a situação hoje aí no município?
Nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, né, que faz as medidas protetivas, atende as mulheres. E no caso da mulher, se ela não tem para onde ir, ela precisa de um lugar para ficar, o município fornece tem a Casa Abrigo.
Existe a Casa Abrigo hoje?
Existe a Casa Abrigo em Araraquara.
Que abraça não só a mulher, mas também se tiver filhos envolvidos, né, fica junto com a mulher.
Sim,
né?
Sim, exatamente. E eu complemento, André, dizendo o seguinte, tem o presídio, né, em Araraquara para colocar esse criminoso que agride a mulher e agride os filhos dentro de casa. Porque ele é criminoso, ele não, ele tem que ser punido pela lei. E a justiça está aí para isso.
E que fique claro também, né, doutora, a gente está falando aqui em relação à violência, a gente pensa muito na violência física apenas. Não, né, também violência verbal, né, você ser maltratada diariamente, né, não ser respeitada no cotidiano. Não precisa chegar às vias de fato, né, doutora, para que se concretize essa criminalidade, essa monstruosidade, né?
Eu até digo o seguinte, a violência física, as pessoas falam muito porque ela é muito visível, mas eu digo que a violência psicológica, aquela ameaça que vai minando a mulher todos os dias, ela vai introduzindo como se fosse um veneno na alma da mulher. Todo dia ela sofre uma ameaça, ou ela sofre uma diminuição da sua personalidade, ou ela sofre um bullying, por exemplo, ah, você tá gorda, você tá feia, você não tem capacidade, você vai voltar para casa da sua mãe, e fora os palavrões que a gente normalmente ouve aqui, as ameaças. Eu acho assim que é uma violência perpetrada minuto a minuto, minuto a minuto. Aí vai diminuindo aquela mulher, e essa violência psicológica, no meu ponto de vista, ela é gravíssima.
Doutora, quando um agressor é condenado e caso ele seja recolhido, ele seja detido, que garantia, que segurança essa mulher vai ter do lado de fora? Caso ele cumpra aí a sua pena, depois ele é solto, liberado, e que segurança essa mulher vai ter depois que esse agressor for posto na rua?
Olha, é o seguinte, nós vivemos num país com uma violência de uma forma geral grande, né? Tanto em roubos e tráficos e outras coisas, o crime está aí, né? Se ele voltar a sair, né, quando ele sair do presídio, cumpriu a pena dele, ele fala, agora eu vou me vingar de você, por exemplo, que é mais ou menos isso que você está dizendo, agora eu vou me vingar de você, vou atrás de você, vou ou mesmo visitar os filhos, né, porque os filhos vão ter direito à visita posteriormente, né? Sempre a mulher tem que voltar a denunciar, denuncie novamente, se ele voltar a importunar, ameaçar, agredir, denuncie novamente, porque garantia de segurança 24 horas ninguém tem, né? Nós vivemos num país com uma violência grande, mas nós temos que procurar a polícia civil, a polícia militar, os órgãos de proteção de segurança e denunciar, dizer, olha, continua, ele vai voltar, o juiz vai novamente, ser instaurado o inquérito, o juiz vai analisar novamente o caso dele. E tem muitos casos de repetição, né? Isso é comum. Infelizmente, dizer isso é triste, mas é comum de voltar lá e agredir a mulher novamente.
O que você falou, um sangue de agressor não vai mudar, né?
É o perfil, né? É o perfil. Mudar. É o perfil.
Vai mudar, né?
E aí então tem que ter um combate, um afastamento e romper realmente o ciclo da violência e dizer, olha, eu posso viver sem violência, entendeu? Eu mereço isso, eu não sou obrigada a ficar com essa pessoa, porque a pessoa, ela, o ciclo da violência, ele é muito claro, a pessoa agride, depois ela volta dizendo que não foi isso, não foi aquilo, passa um tempo, agride de novo e depois acaba matando a pessoa, né?
Exatamente. Doutora, para a gente poder encerrar, finalizar, né? Eu sei que o assunto é amplo, a gente pode ficar aqui horas e horas abordando esse assunto, só reforçando os canais de denúncias, de comunicação, de atendimentos à mulher que hoje estão à disposição não só na cidade de Araraquara, na região também em nosso país.
Olha, sempre você vai procurar a Delegacia de Defesa da Mulher da sua cidade, conversar com a delegada, com a Polícia Civil, Disque 190, chame a Polícia Militar. E o Disque 180, que é do governo federal, é uma linha, um canal aberto para denúncia de violência contra a mulher. Pelo menos as pessoas que eu conheço que fizeram essa ligação para o 180 foram atendidas imediatamente, tá? E a denúncia é encaminhada para a delegacia de polícia da sua cidade. O governo federal encaminha essa e é muito rápido. Não é demorado, eles denunciam agora. Chama a polícia. Se você não quer falar, ou você está vítima do agressor, está presa dentro de casa, por exemplo, a gente tem visto aquele programa de a pessoa pedir uma pizza, disfarçar a conversa, porque o atendimento do 190 está preparado já para esse tipo de atendimento. Ou da Polícia Civil já sabe que a pessoa está sofrendo algum tipo de cárcere privado, ameaça, ou está sequestrado, né? Então fala, olha, preciso de tal coisa. E a polícia já entende que é um código para a vítima pedindo socorro.
Legal. Doutora, prazer falar com a doutora mais uma vez. Obrigado, né, nesse assunto tão importante e pertinente. A fala sempre pertinente quando a doutora participa aqui. Parabéns pelo dia de amanhã também. Parabéns pelo trabalho, né, por essa missão, né, que eu sei que a senhora é o nome aí da cidade em relação a defender as mulheres, né? Nessa causa tão nobre, tão digna, e deve ser todos os dias, não só no mês de março, mas enfim, diariamente, aí a gente fica atento, né? E nos sentirmos incomodados, né? Nessa realidade que a gente vivencia e que os dados, né, as pesquisas trazem para a gente aí todos os dias, lamentavelmente, em relação ao feminicídio, assassinatos, violência contra a mulher. Obrigado mais uma vez, viu, doutora?
Muito obrigada a vocês pelo convite, estou sempre à disposição no que eu puder contribuir, né? E o que eu deixo, assim, de mais para as mulheres, é que as mulheres entendam, né? Que elas merecem ser felizes, os filhos serem criados em ambientes saudáveis, e sempre a violência tem que ser combatida, qualquer forma de violência, seja ela física, psicológica, sexual, ninguém é obrigado a passar uma vida de violência, e nem pode. É muito importante que as mulheres rompam essa violência e entendam que todo mundo merece ser feliz. E os filhos criados em ambientes saudáveis.
Um ambiente que tem violência gera violência, né? Lamentavelmente.
Sim, sequelas, né? E problemas emocionais, e problemas graves de saúde futuramente, né? Então nós temos que contribuir para que as crianças cresçam em ambientes saudáveis e que todo mundo seja feliz e não adultos doentes, né? Porque são pessoas doentes, né? E a violência sempre vai gerar um quadro muito triste na vida das pessoas, né?
Com certeza. Doutora, obrigado, viu? Boa semana aí e parabéns mais uma vez pelo dia de amanhã.
Muito obrigada.
Até uma próxima.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16-3362-4485 e participe do Jornal da SDS.